De volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre gripe A. Nosso convidado é o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, ele que é professor do curso de medicina do SESUMAR. Professor Luiz Jorge, o médico Luiz Jorge está com a gente aqui na CBN. Já tiramos várias dúvidas a respeito da gripe A e a gente tenta ajudar você a entender mais a respeito desse assunto que tem incomodado muita gente, levado muita gente aos postos de saúde, ao sistema de saúde, às casas de vacinação. Tudo na tentativa de evitar a doença. Doutor Luiz Jorge já explicou pra gente que não há razão para esse pânico todo, para comprar uma vacina de R$300, para sair da cidade para procurar uma vacina. Não há razão para isso. Sem contar que o tratamento para gripe hoje é bastante eficaz, o sistema público está preparado, o sistema particular está preparado para atender, e até mesmo a medicação hoje é uma medicação bastante simples, né, para fazer o tratamento da pessoa sem nenhum tipo de dano, né, para o paciente. Então não há razão para esse medo todo. O problema é que a gente tem aí a contabilidade por mortes, né, as estatísticas, isso tudo de alguma forma causa esse pânico na população. Ao falar, por exemplo, sobre os medicamentos, sobre a evolução do tratamento, doutor, O que assusta muita gente é porque as pessoas veem justamente os números de mortes. O que acontece que tem pessoa que responde, tem pessoa que não responde ao tratamento? É porque existe uma margem no tratamento de não eficácia ou por outras razões acaba se motivando alguns óbitos?
Todo tratamento, ele tem os casos de sucesso e os casos de falha. O oseltamivir, que é o Tamiflu, tem uma taxa de sucesso muito boa. Mas não depende só do medicamento. Depende da gravidade que a infecção... A gravidade da infecção no organismo do sujeito. Se a pessoa só tiver uma gripe simples, que não causa sintomas muito pronunciados... E é o que ocorre na imensa maioria das vezes, a pessoa melhora mesmo sem tratamento. Quantas gripes cada um de nós já não tivemos?
Certo.
A gente pega pelo menos um quadro de gripe, mesmo aquela forte, causado pelo vírus influenza, uma vez a cada um ano, dois anos. Essa é a média. E quantas pessoas você se recorda de terem morrido de gripe? Só de gripe A.
Porque, né? São noticiadas.
Porque são noticiadas. As demais passam algum tipo de complicação, se torna pneumonia bacteriana, vai internado. Então, essas não são as noticiadas. A infecção mais grave ocorre numa minoria dos casos. E nesses casos, o Tamiflu realmente faz a diferença. Só que tem casos que nem o Tamiflu resolve. E há que se considerar alguns fatores. Por exemplo, o tempo de início. Você começando com o tratamento até 48 horas do início dos sintomas, ele vai ter sucesso. Até 72 horas, o sucesso é relativo, não é tão grande. E depois de 72 horas, não adianta nada. A gente até dá o medicamento, mas sabendo que o efeito não vai ser tão bom.
Quer dizer, tudo tem a ver também com a reação da família e do próprio paciente ao problema. Identificou... Não se sentiu bem, tem que procurar um médico.
Justamente, tem gente que fica em casa esperando melhorar. Na atual situação, é melhor ir atrás do serviço de saúde para conseguir o medicamento, se realmente tiver indicação.
Até porque esse não é um medicamento que se compra na farmácia sem receita.
Não se encontra em farmácia, tá? Esse medicamento só é disponível pelo sistema público, para não ter uso indevido. Uma outra situação que ocorre são nas pessoas que têm a imunidade mais baixa, os pacientes com câncer, os pacientes que têm infecção, insuficiência renal crônica, os pacientes com transplante, que usam medicamentos imunossupressores. Essas pessoas têm uma chance de ter uma doença mais grave por conta da sua imunidade ser mais baixa. Nesses casos, a gente até usa uma dose dobrada, a gente usa o dobro da dose do Tamiflu, e algumas vezes até por mais tempo, para tentar conseguir um pouco mais de sucesso. Mas são pacientes em risco, esses daí. Então é uma outra categoria que pode ter o tratamento com menos sucesso do que a população geral.
Ok. Bom, o tratamento, ele tem algum tipo de efeito, algum dano? Tem gente que sofre com efeitos colaterais ou não?
O Tamiflu é um medicamento bastante seguro. A gente percebe que são descritos casos de reações alérgicas, mas não são comuns. E o efeito colateral mais comum é a de dor no estômago. Tipo uma azia, uma dispepsia, uma dor de gastrite. Isso pode causar até 20% dos casos. É um efeito colateral bastante comum, mas que não tem problema nenhum para o tratamento. Assim que cessar o tratamento, a pessoa volta ao seu normal, essa dor de estômago cessa, né? E algumas vezes a pessoa pode ter vômitos, náuseas e vômitos, mas que são controlados com medicação. Não é nada de outro mundo, não.
Tá certo. Após o medicamento, após a pessoa receber o medicamento, muitas vezes o tratamento pode ser feito em casa, sem necessidade de internação?
A imensa maioria dos tratamentos são feitos em casa. 5 dias de tratamento, depois do terceiro dia, a chance da pessoa ter vírus em suas secreções respiratórias e transmitir para as outras pessoas é praticamente nulo. E depois do 5º dia, a pessoa é considerada curada. Pode ter alguns sintomas ainda, uma tosse residual, um pouco de dor no corpo, um pouco de cansaço, mas são poucos sintomas e são apenas da convalescença, da melhora da doença mesmo. Ela já não transmite a doença para ninguém.
A doença é contagiosa, então esse deveria ser um assunto que também deveria preocupar a sociedade.
Justamente. A principal medida que a pessoa pode fazer para evitar o contágio seria a lavagem das mãos, porque você pode tocar...
Aqueles hábitos de higiene.
Hábitos de higiene. Lavagem das mãos, porque você pode tocar um lugar onde tem um vírus e levar essas secreções à boca, na hora da alimentação, ao nariz, coçando o nariz. E para quem está doente, usar um lenço na hora de tossir para evitar a disseminação pelo ar. Se não tiver o lenço, que dobre o braço e tussa sobre a manga da camisa. Proteger o rosto na hora que for espirrar para evitar a disseminação. E, principalmente, evitar de ir no serviço de saúde à toa. Tem gente que vai por qualquer motivo. Em situação de epidemia, é melhor que evite o serviço de saúde se realmente não tiver necessidade.
Se a pessoa está com resfriado, pode voltar de lá com a gripe A.
Com a gripe A, porque você vai entrar numa sala de espera onde a chance de ter gente com gripe A realmente é muito grande. E por outros motivos também. Tem gente que por qualquer cólica, qualquer probleminha, vai no médico. Nesse caso é melhor evitar e ficar em casa, dá mais um tempinho. Os serviços de saúde estão até mais ou menos preparados para isso. Eles têm evitado a permanência dos pacientes muito tempo no mesmo local, mas mesmo assim é melhor não dar a chance disso acontecer com você.
Ok, bom, são aspectos importantes. Eu lembro que em 2009 a gente usou bastante o álcool em gel.
Ele substitui a água e o sabão para a lavagem das mãos. Tanto o álcool em gel quanto a lavagem das mãos com água e sabonete são igualmente eficazes, né? A praticidade do álcool gel é que pode ser encontrado em qualquer lugar. Você pode deixar em cima de uma mesa, aí depois que você cumprimenta uma pessoa, você pode aplicar nas mãos. Ele é muito mais prático, mas o efeito entre um e outro é a mesma coisa.
Ok, bom, tem que cuidar, né? Ter os hábitos de higiene, isso tudo pode fazer a diferença. Só para concluir, doutor, já que tem muita gente procurando a vacina, a gente falou bastante sobre esse assunto, a vacina, ela não garante 100% de eficácia, né? Estou, inclusive, com perguntas aqui. Todas as perguntas que eu recebi a respeito, dentro do CBN Saúde, foram a respeito da vacina. Tem gente que vai tomar vacina e vai ter gripe. Isso, tanto no caso da gripe A quanto da influenza B.
Justamente. A vacina, ela contém fragmentos dos vírus de 3 tipos de gripe. Normalmente, uma influenza B e 2 influenza A. Na vacina atual tem essa influenza H1N1 e uma outra cepa e uma de influenza B. Se tiver circulando algum outro vírus, a pessoa vai pegar com certeza, porque a vacina não cobriu. Com certeza não, mas ela tem uma chance muito grande de pegar, porque a vacina não tem essa cobertura. E se ela tiver um contato com o vírus H1N1, pode ser que o organismo não desenvolveu a imunidade necessária. Isso acontece. Nenhuma vacina é 100% segura. Por mais que ela seja 95% segura,
tem uma margenzinha, né?
Uma margenzinha. Um em cada 20 casos não estarão cobertos.
E aí sempre vale dizer, não tomar vacina quando está com quadro de resfriado, né? Aquela coisa toda. Né?
Justamente para não mascarar, porque a vacina ela pode causar febre, um pouco de dor no corpo, porque a reação do organismo mesmo à vacina, essa reação é boa, ela vai estar causando imunidade. Não quer dizer que a vacina da gripe A vai causar a gripe, ela só está causando um aumento da imunidade pela reação da própria vacina. Então isso pode mascarar um quadro mais grave. A pessoa tem que estar bem para poder tomar a vacina.
Doutor Luiz Jorge, foi um prazer recebê-lo mais uma vez.
Eu agradeço novamente o convite, Ronaldo. Se precisar de qualquer orientação, estamos à disposição.
Conversamos com o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Esse foi o CBN Saúde de hoje.